Isso eu nem acredito. Eu nem acredito. Eu nem acredito que a gente finalmente voltou. Por que, que a gente voltou? Porque eu e o Arthur lá, a gente matou o LH, a gente tomou posse deste podcast. Mentira! Tô muito feliz, finalmente a gente voltou, depois de várias crises, vários surtos, enfim. Acredito eu que tá todo mundo muito bem agora, a gente tá muito melhor do que quando a gente... Cala a boca, Arthur, é óbvio que tá todo mundo muito melhor. É, de quando a gente parou,
O Arthur dizia seu sonho na Inglaterra.
Eu queria dizer que assim, ele pode estar mal, mas ele tava mal em Buckingham, então assim... Né? Então, a gente tá muito melhor. É, podia estar... Nossa, a gente passou por poucas e boas, né, galerinha? Mas agora a gente voltou, ó. Então, a gente tá super bem. São 7 horas e o LH acabou de acender um cigarro. Então, a gente tá muito
bem.
O
segundo cigarro.
É o segundo cigarro do dia.
Exatamente. Então, a gente voltou. Eu nem acredito. Eu não vou explicar mais o porquê que a gente parou. Porque acho que no fundo, nem a gente sabe direito. Foi mais porque o LH quis. Porque, enfim, eu não queria. E aí, a gente voltou pra falar de um filme que a gente... Perdeu o bonde, mas foda-se, a nossa intenção nunca foi manter o bonde, nunca foi manter a hype. A gente vai falar daquele filme que lançou ano passado, o filme argentino, não é mesmo? Aquele que prova que se Deus é brasileiro, o diabo é argentino. E meu nome é Fernanda Talarico, pior filme de terror eu acho que eu vi nesse período que a gente ficou sem gravar, foi o vídeo do Octopinto.
Traumatizada nossa. Pelo Octopinto.
Caraca,
eu tô muito traumatizada.
Eu não sei nada sobre esse vídeo, mas eu vi as pessoas falando sobre ele e eu não quis ir atrás. Acho que eu amadureci na internet, sabe? Porque, sei lá, 5 anos atrás eu falei, eu quero assistir.
Eu fui atrás.
Agora
eu
só
fui
falei,
atrás,
eu quero sair.
Assim, não, meus amigos me mandaram, tipo assim, tava tendo uma conversa num grupo de WhatsApp e aí alguém falou assim, nossa, internet, né? Hahaha. Me mandou um link e falei, o que é? Nu.
Então me descreva, Fer, se fosse uma pessoa cega, como você descreveria esse vídeo, por favor?
Traumatizado.
Não, é sério, é cura hétero. Eu nunca mais quero chegar perto de uma rola. Eu tô assim...
Ele é um pinto com a pelinha em formato de flor, né? Então daí é tipo... Em formato de estrela, sabe? Então daí a cabeça do pinto, tipo... Tá normal no meio e a pele tá tipo como fazendo uma coroa em volta assim da cabeça, tá ligado?
Gore! Meu Deus!
Eu falei pra Fer que isso é como se fosse tipo um vibrador de Crimes of the Future, sabe? É tipo...
Brabo.
Tipo, é muito Cronenberg esse vídeo, sabe? A cara da Fer...
Fico feliz de não ter visto. Mas agora tem imagens na minha cabeça.
Fer fez uma cara de tipo, por que que a gente voltou?
Não, gente, mas tem o pior, que era o Pau Coelho.
O Pau Coelho.
Eu só lembro do cu que jogava areia, do Duna. E acho que foi o último que eu vi, assim.
Tão difícil uma mulher hétero. Sério, gostar de pau é minha sina. Enfim, continuem aí, que vou, sei lá, tentar ver umas rolas bonitas na internet.
Enfim.
Se alguém quiser me mandar foto de pau pra eu desassociar um pouco, eu agradeço.
Eu sou o LH e hoje a gente vai falar do demônio na Argentina e não é do presidente.
Meu nome é Arthur Eloy e eu fico feliz que o Não Apaga a Luz não estava no ar, porque eu ia ser um dos poucos que ia xingar essa bosta desse filme chato do caralho. Então,
nossa.
Hoje a gente tem a oportunidade.
O Arthur, ele tem sido contra, assim.
Basicamente, se passa, né, na Argentina, como a gente falou, mas é num mundo... Eu posso estar errada, mas é porque eu assisti com...
Bom dizer o nome do filme, né? Que a gente não falou até agora.
Mano, a gente tá totalmente velho pra gravar. Tipo, velho não. Sem experiência, inclusive, né? Esqueci como é que faz. A gente vai falar, então, de When Evil Lurks, que no Brasil chegou como... O Mal que Nos Habita, o que na verdade, eu fico meio puta que a gente fala When Evil Lurks, eu falei, porque o filme é argentino, nem em inglês ele é. E aí, então. E aí eu meto When Evil Lurks, mas enfim. É tipo, sei lá, uma galera que vai viajar pra França, tira foto na Torre Eiffel e coloca Eiffel Tower. Tipo, foda-se. Francês nem gostam de americano. Enfim, aí, a história desse filme é meio estranha, é meio bizarra, e se eu enfim, falar alguma coisa errada, vocês me corrijam. Mas é basicamente uma... Na Argentina, né? Acho que no mundo inteiro existiu uma espécie de epidemia de possuídos. Embiteados, como fala no filme. E aí essa pandemia foi meio que... Ficou pra trás, mas uma coisa meio assim, meio negacionista e tal. As pessoas não acreditam muito. Aí no interior da Argentina, numa cidadezinha bem rural e tal, começa a voltar esse lance dos possuídos. Dois irmãos descobrem que tem um possuído no pueblo deles. E, enfim, tudo começa a desenrolar a partir disso, porque eles encostam nesse possuído e tal. E tem algumas regras de que você não pode... Isso eu achei legal, que você não pode fazer, porque, enfim... Você pode... Isso piora tudo. Então, você não pode machucar o possuído. Você não pode atirar nele. Você não pode falar o nome do demônio. Você não... Tem algumas outras coisas, eu não lembro. Você tem que ficar longe dos animais.
Tem, sim.
Assim, nossa, fiz um resumo, assim, igual meu cu, foda-se. Mas o Arthur Eloy tinha falado muito mal desse filme. E aí eu fui assistir com muita má vontade. E aí eu não achei tão ruim.
É, isso que a Fer falou, é isso do filme, assim. Mas tem umas coisas que eu acho muito bacanas, que são tipo... Quando aconteceu essa pandemia, né, o filme deixa claro que as religiões que existiam não conseguiram responder esse chamado, ou defender sobre esse chamado. Então criaram-se novas... Que não era nem... Mas não é nem uma new religião. É tipo uma forma meio metodológica de lidar com eles, né?
É porque virou uma coisa meio Covid, né?
É, exato. E quando isso acabou, essas pessoas que lidavam com eles também não tinham mais o que fazer. Então, tipo, tem uma cena, já quase no final do filme, que é o ator principal, né? O pai da família e a mulher que é, enfim, a exorcista do rolê, que eles estão andando de carro até, enfim, uma escola, whatever, ali. E daí, tem uma questão ali que eles estão conversando sobre... Eles estão contextualizando aquele mundo. E, cara, eu acho tão legal aquela conversa que eu assistiria uma série sobre o que aconteceu. Porque eu acho que a parte mais legal do filme todo é, tipo, esse universo.
Nossa, eu discordo.
Porque, tipo assim, as coisas...
Eu gostei bastante. Eu achei muito legal aquela parte, um pouquinho antes disso acontecer, que a mulher que como é o nome dela? Não sei o que lá, Warren.
Não lembro. Nome de ninguém, eu não lembro.
Não, a Warren. A Warren mesmo. A do...
A Lorraine?
Lorraine Warren, isso. A Lorraine Warren da Argentina. Eu achei legal que um pouco antes deles entrarem no carro e rolar toda essa conversa aí que o LH falou, tem uma cena que ela tá olhando assim pra cidade e ela fala, putz, eles acionaram um protocolo. Porque eles desligam todas as luzes. Uhum. Eu achei isso muito legal, assim. Eu acho real que se mostrasse um pouco disso. Eu não gosto de filme de desgraça, mas não é um filme de desgraça. Não, então, eu não gosto. Homem. Mas, como é o demônio, e aí, enfim, eu não compro tanto. Uhum. Nem filme de zumbi eu gosto, mas esse filme eu achei muito legal, porque não é um filme de zumbi, né? Mas assim, eu gostei, mas eu acho que ele tem algumas falhas muito toscas, do tipo. A burrice do personagem principal, eu vi muita gente passando pano, eu não consigo passar pano no jeito que as pessoas estão passando.
Mas esse é justamente o meu ponto, porque o filme, vou já dizer, acho esse filme realmente uma bosta, acho um surto, as pessoas falando, nossa, o melhor filme do ano passa longe, assim, as pessoas surtaram nessa, e principalmente porque ele é inconsistente nessa tentativa de construir um universo, porque tudo que ele fala... É inconsistente e contraditório. E tenta meio que... Ele tenta que criar essa sensação de que as pessoas, no meio dessa catástrofe, elas estão desoladas. Elas tentam se apegar em alguma coisa, tipo, a religião, tipo, esses métodos, essa sabedoria, né, que supostamente eles têm. E nada disso realmente é útil contra uma ameaça que nem o mal, sabe? O mal, ele está acima de qualquer coisa, sabe? Então, você tenta essa metodologia... Não funciona. Eu entendo como argumento.
Ela funciona. Ela é muito pragmática. Porque Ela é tudo, tipo assim, ah, beleza, aconteceu isso, então a gente tem que sair daqui e fazer tal.
Eu entendo.
Protocolo. É tipo protocolo de Covid. Você tem que sair de casa, você vai lá no mercado, você vai de máscara, mas chega em casa, lava tudo com álcool.
Eu também acho, VDH, mas aí eu entendo o que o Arthur tá falando. Porque assim, então, rolou essa parada, existe esse protocolo, mas ninguém se importa. E aí assim, tudo bem, eu entendo, porque tem essa crítica meio negacionista mesmo. Da galera falar, não, cala a boca. Mas assim, não dá quando... Porque o meu ponto é, eu acho a ideia legal, mas se a gente tivesse seguido outro personagem ou alguma outra história, eu iria engajar muito mais. É óbvio que eu adoro, eu acho muito legal a parte que ele vai ver a ex-mulher, mas eu não compro essa parte porque é insuportável. Ele é um imbecil, ele começa assim, além de não simpatizar com ele, porque ele é um bosta, deixou os filhos pra trás e tudo mais, aí ele começa a gritar com a ex-mulher e vira uma briga que eu caguei pra briga, entendeu? Tipo...
Ah, mas assim, eu discordo de uma parada. Eu acho que tem alguns problemas de laboratório. Porque ele é um roteiro que saiu de um laboratório gigantesco da Espanha.
Um laboratório chamado Inteligência assim. Artificial, essa merda feita.
Nossa,
no chat GPT.
É um puta laboratório.
Juntaram um monte de cena, assim, tipo, de cena assustadora e falou, mano, liga de qualquer jeito essa bosta. E ficou assim.
Calma, Arthur, calma.
Não, vocês estão errados. Essa vocês estão errados.
Mas daí. Tem muita questão que eu vejo que é meio que de script doctor. Tipo assim, você precisa explicar isso no seu roteiro. Mas daí, tipo, eu não concordo que você precisa, tipo, gostar do cara principal, sabe?
Mas o problema não é nenhuma questão de gostar. O problema é que eu acho que tudo que é interessante nesse filme, ele é interessante de você não assistir o filme. Porque a gente pode discutir, assim, em termos do que o filme está tentando dizer e o que o filme está tentando criticar, mas aí você vai assistir o filme em si, ele é uma bosta, porque justamente ele não consegue transmitir essas ideias, ele não consegue ter um personagem minimamente interessante, ele não consegue fazer um universo interessante, porque ele fala um monte de groselha, de tipo...
Ele fala
um monte de groselha de tipo, nossa, porque aconteceu isso, e nossa, e na cidade isso foi desse jeito, e ninguém parece realmente ter entendido e vivenciado alguma coisa, tá ligado? Porque você fala, tipo... Porque você fala, ah, não, porque o mal é uma coisa muito comum nas cidades. Aí, beleza, vai o filho da puta lá com a roupa suja falar com a mulher dele. A mulher dele tá tipo, mano, o que você tá falando? O marido da mulher dele tá tipo, mano, o que você tá falando? As pessoas na rua tão, e aí, o que você tá falando?
Não, e o melhor, mas eu preciso dizer que o melhor dessa cena é que, assim, se a gente for analisar, se ele não tivesse ido lá, nada teria acontecido.
Não,
tipo,
mas ele é o vetor
de tudo. Mas não é nem o...
Tanto é que no final ele aceita, o final é meio agridoso por causa disso. Mas assim, eu não sei se eu concordo, tipo, eu concordo com a ideia, tipo assim, ah, parece que ele é meio passivo e ele faz tudo ao contrário, ele faz mesmo. Tipo, só dá tudo errado porque tem uma cena que, tipo, é meio como... Quando eles vão pra escola, junto lá com o exorcista, ela fala, não, ouça as crianças. E daí o que ele faz? Ele não ouve as crianças.
Nossa, que
ódio. Na hora H, o que ele faz? Ele ouve as crianças, sabe? Então, tipo assim, tem esses vetores que eu concordo com o Arthur. Tipo assim, ah, isso daqui poderia ser muito melhor. Só que daí o Arthur tem que concordar que é um puta...
Não acho, eu realmente não acho. Sabe, eu não acho...
É um argumento massa. Cara, eu nunca vi... Eu adoro o filme de exorcismo. Eu assisto todas as porcarias, sabe? O exorcismo da Julinha da esquina, sabe? Todas essas porcarias, assim, eu adoro o filme de exorcista. E eu acho que desde REC, eu não vejo, tipo assim, alguém brincar com possessão.
Bom, caros ouvintes, mas o rolê... vocês perceberam, mas a gente vai encerrar agora o nosso podcast, porque os nossos dois outros apresentadores se odeiam a partir de hoje.
Não, o rolê que eu penso é que, tipo, você tá brincando com as regras de possessão no sentido que você tá pegando e enfiando no cu, tá ligado? Pra ver o que sai. Então, tipo, eu penso muito num tweet que eu vi uma vez que
mas
é assim...
Você tem alguma coisa contra enfiar
não,
coisas no cu?
Não, eu sou a favor, mas eu penso muito num tweet que eu vi uma vez falando... É, as pessoas ficam muito nessa de subversão de expectativa, mas se eu subir em cima da mesa e cagar no meio da mesa, também subverte expectativa. Ninguém tava esperando, tá ligado? Mas não vai ser exatamente legal.
Gustavo Sketch vai achar do cara.
Mas o ponto é que eu entendo se você partir desse argumento de, tipo, um filme de exorcismo onde, tipo, a metodologia que você tem pra lidar contra o mal não funciona. Que é um grande e se... A única coisa que você pode se apegar que são essas regras não fossem o bastante. muito legal no papel.
Mas funciona. Tipo, a exorcista lá ia conseguir se o cara
então,
não
conseguiu. Então, mas é isso.
Eu concordo, mas chega... eu concordo. O maior problema do filme é que o cara, ele pega todas as regras, enfia no cu dele e faz o
mas mesmo,
dele.
Mas é...
Só que daí, eu entendo, e é uma coisa de laboratório, eu entendo que, tipo assim, se ele seguisse metodologicamente, pragmaticamente, todas as regras, o filme não teria a mesma graça.
Que, nossa, que bom!
Porque
daí, quem dera!
Eu lembro do David Sandberg falando, tipo assim, alguém perguntando no Twitter, tipo assim, nossa, mas por que, que as crianças não saem da casa no Annabelle 2? Ele falou, porque o filme precisa ter 90 minutos.
Não, então...
Sabe? Então,
eu entendo, e é justamente por isso que eu achei esse filme uma bosta, porque a todo momento eu tô falando, ele só tá criando situação, tirando do rabo as coisas pra tentar chegar na próxima cena tensa. E assim, eu gosto de como o Damien Hughes, ele constrói, tipo, suspense. Eu acho que assim, o que ele conseguiu fazer, tipo, com o pouco que vale um peso argentino, assim, tirou assim, muito valor do peso argentino, porque, tipo, os efeitos são incríveis, você tem assim, tipo, todas as cenas assim que são feitas pra te traumatizar, elas conseguem, elas são bem traumatizantes. E nesse ponto, é o único momento que eu consigo entender o que as pessoas veem no filme. Só que justamente, parece que ele tá costurando tão de qualquer jeito pra chegar a essas cenas e pra criar conflito, que esse conflito parece que é realmente tirado do cu, que é tipo, e se só não fizesse? E se a pessoa só não fizer isso que foi falado pra ela? E se isso só não valesse nada? E eu entendo até certo ponto, por exemplo, eu acho o começo desse filme genuinamente excelente. Excelente, tipo, a primeira cena, quando você ambienta, tipo, mano, no interior do cu da Argentina, tá ligado? Tipo, aquela coisa bem rústica, o negócio parece, tipo, praticamente o faroeste. E você tem toda a investigação deles pra encontrar, né, tipo, a maldade. É, e você chega e, puta, aquele cara inchado, tá ligado? O cara, assim, tipo, inchado, nojento, uma maquiagem foda.
Tomou
pilantra, e a decisão...
funcional, coitado.
Não, a barriga d'água que o LH tinha falado.
Exato.
Assim. Mas, e a decisão mesmo deles, e lógica que seja, de tirar o corpo dali... Tudo isso, puta, incrível. E você estabelecer um conflito que ele parte do desespero. De tipo, mano, a gente tem isso daqui, não é o jeito certo que a gente tem pra lidar, mas a gente precisa, tipo, lidar com isso, porque senão vai dar merda, já está dando merda. E daí baixa esse desespero de você levar. Até aí, mano, excelente. Até eles perderem o corpo, você fala, caralho, puta, premissa incrível. Tudo que ele faz depois... Tudo que ele faz depois é basicamente você pegar o argumento e você usar pra limpar o rabo, sabe? Depois, sei lá, passar na cara. Porque tudo que vai depois é simplesmente assim, de tipo, criar conflito a partir de nada. Ah, e se ele vê a ex-mulher dele? Eu quero que se foda a ex-mulher dele. Não vi até agora, ninguém falou nada. Tem uma cena melodramática, nojenta, de tipo, ela chega, ai, mas por que você quer atrapalhar minha vida feliz? Minha senhora, eu não te conheço, eu quero que você se foda. Eu quero que você e sua família vá pro caralho. Por que, que eu tô vendo você? Daí depois, ele tem uma noção mais ou menos, porque aparentemente, né, ele conhece o mal minimamente, pra daí depois chegar e entrar com a roupa suja, o outro filho da puta lá pra matar a porra do bicho com a arma de fogo mesmo, falando, não use arma de fogo. Então, tipo, começa umas contravenções só de imbecilidade, tipo, ele te apresenta, ele mostra na sua cara, fala aqui, ó, tá aqui o que você não pode fazer, daí ele rasga e fala, ah, eu fiz, eu sou muito ousado.
Beleza, eu concordo. Só que existe uma questão que, tipo assim, deixa claro no filme que aquela parada aconteceu há muito tempo atrás. Tanto é que existe
então
uma...
Então não fica falando, porque todo mundo fica falando dessa bosta de, tipo, porque é maldade, é maldade.
Cara, mas não, dá pra fazer um paralelo com o Brasil. Daí, tive uma ideia de filme.
Então faça um melhor, que não é muito difícil.
Dá pra você, tipo, sei lá, a pessoa que mora na roça, ela sabe que você precisa colocar no mato... fumo pro saci, porque senão ele pode apedrejar sua casa. E essa prática pode morrer, dependendo da região. Mas as pessoas inconscientemente sabem disso. Porque o avô dele
é
fazia isso. Porque...
Eu acho que é diferente
porque assim, a construção...
Não, e porque as pessoas não acreditam no saci. E porque não é uma parada que tem um protocolo, tipo, que envolve o governo.
Claro que tem um protocolo.
Protocolo
saci.
Você
prende um saci,
não,
sabe o que você tem que fazer.
Assim, mas é diferente, porque, tipo, tem até pessoas especializadas. Eu entendo o que o Arthur tá falando e me incomodou também. Você tem uma pessoa especializada,
então,
que você liga pro governo
deixa claro.
E pede pra pessoa ir lá limpar o embichado. Então, tipo, mas então, aí é diferente, porque não é uma questão de crença, é uma questão de as pessoas... Existiu, só que daí meia dúzia da galera não acredita.
Então, mas a Igreja Católica, você consegue falar, tipo assim, então, minha sobrinha tá possuída, você pode vir aqui ver ela...
Mas a gente tá falando de uma parada do governo, anos. Não é, LH,
é a mesma coisa.
Do governo.
Então, eu entendo também que, tipo, o filme, ele traz atenção pra isso, né, de que, tipo... Quando isso aconteceu, foi basicamente a queda da religião organizada, porque nenhuma realmente conseguiu. E eu falei, isso é uma ótima frase que não serve pra absolutamente merda nenhuma nesse filme. Tá ligado? Isso serve...
Claro que serve, ninguém tá falando...
Então, mas é só isso. Isso só serve, assim, pro público crente olhar e falar, por que não chamaram um padre? Tá ligado?
Mas não tá bom?
Porque, assim, tudo que acontece de bom nesse filme é, tipo, alguém falou... Alguém falou, e daí a gente espera que alguém faça um filme melhor com base nisso.
Então, mas não, beleza, algumas questões aí, pode ser que sim. Mas daí, é igual, tipo, cara, é igual o REC. Quando o REC 2 fala, tipo assim, prega a porra de uma cruz na porta, fala, tipo assim, esse demônio não vai sair daqui de dentro, fala, o quê? São demônios? Não são zumbis? E você fala, caraca, genial. É a mesma coisa. Eu acho que ninguém em 2008 falou, tipo assim, caraca.
Não, então, mas o REC.
Mas daí
o REC, ele tem uma construção melhor. É isso que eu tô falando. Porque se você for falar assim, tipo, em termos de argumentação e ideias originais.
O REC precisou de dois filmes pra chegar e falar, tipo assim, então, isso tem que
levar. Mas de qualquer forma, ele funciona. Então, são dois filmes diferentes. Não é uma história contínua, são dois filmes diferentes. O que o segundo faz em relação ao primeiro é uma dinâmica completamente diferente do que um filme mal resolvido faz dentro dele mesmo, tá ligado? Então, tipo, se REC tropeça ao longo como franquia, o Evil Lurks tropeça como um filme só. Ele tá tropeçando de capítulo pra capítulo, tá ligado? Não, não acho que errou, mas o que eu tô falando é que, tipo, se ele precisou de dois filmes pra subverter isso, beleza, é uma franquia, tá ligado? O Evil Lurks, ele, tipo, o começo do filme... Pro final, ele vai, assim, numa sucessão de, tipo, aquela cena do John Wick, dele rolando escada abaixo, tá ligado? De, tipo...
Não, eu concordo. Mas eu entendo, mas pra mim é, tipo, sabe? Porque eu gosto da ideia de como esse demônio funciona, como que
então,
você mata ele.
Eu não gostei da ideia de como esse demônio funciona, porque pra mim esse demônio é, tipo, ele tem mil burocracia que, na verdade, não serve pra merda nenhuma. Poderia servir em teoria se as pessoas respeitassem, mas elas não respeitam.
Um exorcismo, teoricamente, de verdade, é burocrático.
Concordo.
Se você pegar o filme do Exorcista, ele tira um pouco a burocracia. Mas se você pegar o livro lá, que é baseado, tem 60 dias exorcizando o menino até o anjo Gabriel chegar e tirar. Falar, não, beleza.
Então, mas eu nunca vi o demônio...
É, tipo, o livro... Sempre, mas ela tem um livro que é baseado, assim. Não faço programa no Fantastic Site, compre de outro lugar.
Baixa na internet.
Mas ela tem um livro que é baseado, e daí, tipo, sei lá, eles prenderam o moleque e numa Bastilha, eu acho, pra fazer um rolê, sabe? Então, tipo assim, é burocrático pra caralho. É todo dia, sei lá, e ficar rezando a Bíblia, tá ligado? Até um dia eu não cansar.
Vencer o demônio no cansaço, então.
Sim, e daí, por isso que o exorcista é diferente, porque, tipo, diferente entre aspas, porque ele pega essa burocracia e fala, cansei, eu vou bater nesse demônio na mão.
Corretíssimo.
Então, tipo assim, não dá certo ali. E aqui também não dá certo, mas ele cria um outro método pra não dar certo. E o problema não é nem o método, o problema é que, ok, o personagem é muito burro, e eu entendo todas as questões com ele. Porque, tipo assim, ele pega tudo que ele teoricamente sabe e fala, não vou fazer. É legal, porque ele literalmente abraça
ele não abraça, ele não abraça ele, ele é abraçado por isso.
Mas eu preciso dizer que eu gosto muito do final, que o moleque autista vai tirando da boca, tipo, ele tira da boca o colar da avó, mas isso era uma coisa que eu achei que o filme, ele é meio teleguiado, já dava pra imaginar que isso ia acontecer, porque a avó tá toda hora com a mão no colar, o colar, tipo, chama atenção o tempo todo, então assim, eu não sei também se eu já vi filme de terror demais, eu já imaginava que isso ia acontecer, mas eu achei do caralho a Lorraine Warren da Argentina falar, tipo, esse moleque tá com o demônio no corpo. Aí eles falaram, não, ele só é autista.
É só autismo.
E aí ela fala, não, o demônio entra e ele fica perdido. Ah, eu achei essa história, eu
então,
achei do caralho.
Novamente, ótimos conceitos que são utilizados que nem o rabo deles. Assim, que eu acho que tem coisas legais nesse filme, mas eu acho que essas coisas legais, elas estão perdidas, assim, num filme que tenta ser muito mais do que ele realmente é. Então, tipo, eu não sei se esse pá é, tipo, uma lambição de bola que a gente tem de cinema argentino, que a gente pensa, nossa, eles são muito inteligentes. E daí o Damien Hughes, ele falou, vou mostrar que dá pra fazer cinema argentino burro. E daí ele foi lá e fez cinema burro e pretencioso e todo mundo caiu no golpe, tá ligado?
Eu acho que não, porque isso é uma coisa que Brasil... Porque assim, brasileiro pode até gostar do cinema argentino, mas a gente odeia mais o argentino do que a gente gosta do cinema argentino. Então eu acho que o ódio pelos argentinos é maior. Eu acho que, inclusive, a gente gostar desse filme, eu acho um surto.
Então, eu acho um surto. Eu fui... E a pior parte é que eu tenho...
Não, assim, não dá pra lançar um história do culto.
Então, é isso. Isso que é o foda. Não dá pra lançar uma história... História do Oculto deveria ter recebido, assim, tipo, o surto que esse lixo desse filme recebeu. Então, tipo, eu só...
Mas História do Oculto precisa de referências. Precisa entender, tipo assim... Ah, você
sim, porque é um filme bom.
Que a ditadura... Na Argentina,
que é um filme, que é um filme com
ano,
substância,
sabe?
Diferente dessa bosta que a gente assistiu.
Mas não é. É que, tipo, as pessoas, por exemplo, não entendem o final do História do Oculto. Nossa, mas como assim ele tirou um iPhone nos anos 70? Tipo,
amigo.
Sério? É, então, tipo... E aqui ele é bem explicadinho, era tudo explicado. Tipo, ele não tem, tipo, meandros, assim. Ele fala tudo.
Justamente tudo. O meu problema.
Ele não precisava falar, por exemplo, que não existem outras religiões. Sabe? Porque é meio claro, a partir do momento que ninguém tá com um cusco fixo tentando exorcizar o negócio. Mas ele falar e ele tornar isso público de uma forma que ele que cria esse mundo é bacana. Então eu acho que toda vez que ele se explica, torna esse universo um pouco mais rico.
Eu
sabe?
Fiquei um pouco mais frustrado, porque eu acho que tem conceitos muito mais interessantes que poderiam ser explorados que não foram explorados. E não que o filme precisava responder no sentido de esclarecer. Mas eu acho que deveriam ter sido melhor incorporados ao filme, ou se não, dedicado mais atenção. Porque sempre parece que o caminho que o filme tá seguindo é o caminho de, tipo, tropeçar em burrice que crie em teoria conflito, sabe? Então eu acho que, tipo, todas as coisas que ele fala acabam sendo mais legais do que tudo que ele mostra e faz. E, tipo, tem cenas de horror... muito, muito boas. Isso eu não estou tocando, porque eu acho, tipo, aquela cena da batida de carro, que daí passa a mãe, assim, tipo, comendo o cérebro da criança, que nem pipoca.
Do caralho,
fala, porra. Do caralho. O cachorro, o começo, tipo, eles matando coisa, tipo, foda.
Eu gosto do ambiente da escola, tem várias crianças, e daí uma coisa que é verdade, sim, crianças são demônios, e eles são canais diretos.
Só que, tipo... É um filme que se perde, pra mim, muito no conceito. Ele tem muitos conceitos legais, ele não faz absolutamente merda nenhuma com isso. E me frustra. E eu só queria dizer que eu fui perseguido por esse filme, tal qual o demônio. Porque ele começou a passar em absolutamente todos os festivais aqui. Aconteceu, assim, uma sequência de, tipo, eu assisti no Torrent quando saiu ele. E daí, depois, eu fui pra Argentina. Né? E daí eu nosso queridíssimo Vitor Aliaga estávamos dando rolê lá e falou, vamos no cinema. Qual que era o único filme de terror que tinha passando? Tipo, pra sei lá, a gente não assistia as Marvels, assim, na Argentina. Assistimos o When Evil Lurks. Daí o Aliaga, ele também achou meio qualquer coisa. Beleza, daí um outro amigo meu que foi também pro Buenos Aires, ele achou uma loja lá de DVD e pediu recomendação pro cara de tipo, ah, me recomenda aí um filme de terror pra argentino. E daí depois ele mandou foto e falou, ah, ele recomendou isso aqui, era a porra do DVD de When Evil Lurks. O filme surpresa do Fantaspo... Do... Qual que é o nome? Do Fenômena Fest, em dezembro, foi o When Evil Lurks, o filme de encerramento, surpresa. Daí trouxeram pro Brasil essa porra e ele vai passar ainda agora no Fantaspoá, tá ligado? Tipo, com a presença do diretor. Então, tipo... Eu sinto que essa merda desse filme tá me perseguindo, sabe? Está me perseguindo. Então, quando a Fer...
Nesse momento, a gente vai abrir um apoia-se pro Arthur ir pro Fantaspoa, pra ele discutir então, com o diretor.
Pra 5 minutos de porrada com o Damien Hughes, assim.
Mas, assim, mais uma vez, a distribuição no Brasil errou, né? Mas é muito legal que, tipo assim, cara, sei lá... Eu não sei dizer qual que foi o último filme brasileiro de terror que, tipo assim, existiu essa comoção. Porque, tipo assim, sei lá, se você for perguntar pro tiozinho que vende DVD, me recomenda um filme de terror brasileiro, o cara vai surtar, tá ligado? Ele não tem o que recomendar. E não é porque não tem, é porque as pessoas não conhecem, sabe? Tipo, sei lá, qual foi o último Rodrigo, o último filme do Rodrigo Aragão, que era
Cemitério das Almas Perdidas.
Do cemitério. Isso. Cara, a comoção que eu vi foi da galera da cena, não vi ninguém fora falando, assim, sabe? E eu acho que o filme é legal, tem seus problemas, mas até aí, enfim. E é isso, assim. Então, eu acho que, tipo, nessa discussão agora, é muito uma questão, tipo assim, cara, a gente não... As pessoas não... Não é que não valoriza, as pessoas não têm onde ver essas coisas no Brasil, sabe? Tipo, sei lá, Animal Cordial do caralho, tava no catálogo Netflix e você não vê, tipo, a galera falando, tipo assim, ah, assista.
Eu acho que o fenômeno When Evil Lurks, inclusive pelo nome que a gente usa, é inteiramente dado pelo Shudder ter pego e distribuído lá fora, porque inclusive, na resposta pra pergunta, qual que é o último filme que causou, o último filme de terror brasileiro que causou um mínimo de comoção, foi Morto Não Fala, que saiu lá fora antes de sair no Brasil, pelo Shudder, também, como The Night Shifter, e Sipá, aquele Skull, A Máscara de Angá, que saiu do Shudder, saiu no Shudder antes de sair aqui. Então, acho que, na real, é só que, tipo, a curadoria do Shudder é muito boa, de, tipo, sempre alguma coisa interessante.
Mas a questão que vem do Duane Volurks é que ele sai de um laboratório gigantesco de filme de gênero. Ele sai com uma aprovação. É tipo, sei lá, a galera fazendo filme no laboratório de Sundance. Você sai de lá com pelo menos distribuição.
Sabe? Eu vou dizer que é isso. Às vezes, pra mim, o argumento que fica, o argumento final que fica pra Winnie Volurks é que, tal qual trabalho em grupo, o filme de laboratório também pode errar. Assim, às vezes fica. Às vezes pode fica bem desconjuntado. Cada um faz sua parte, assim, quando você junta no final, fala, que merda é essa?
Todo laboratório que eu participei, o que a galera falava, o consultor falava, tipo assim, o consultor pode ou salvar seu filme ou cagar de vez. Todas as vezes que eu participei, eu ouvi isso, sabe? E é verdade. Então você tem que entender o que faz sentido ou não pro que você tá fazendo.
No caso, acho que não entenderam.
Mas eu acho que é bem isso, assim. Ele ficou desconjuntado, a ideia geral é boa, mas aí quando você juntou todo mundo, o que todo mundo fez, não conversa. E é isso, os erros do protagonista, que a gente já tá mais do que acostumado, mas os erros são ruins, assim. Ruins a um ponto de... Não é que eu não simpatizo com ele, eu não simpatizo mesmo. Mas é um ponto de tipo, putz, talvez eu esteja torcendo por demônio, porque ou pessoa chata, ou pessoa ruim, então... entendeu?
Mas tá tudo bem torcer por demônio.
Um grande defensor da burrice, mas é porque nesse nível é outra coisa, porque não é uma burrice ocasional de desespero. É uma burrice consistente, assim. Você nunca viu uma pessoa tão comprometida com ser burra. Tá
Mano,
ligado?
Assim, a cena lá já pro final, o grande clímax das crianças, cara, ele tá lá porque ele confia naquela véia. E a véia tá olhando na cara dele falando: não escuta as putas dessas crianças, não me deixa sozinha. Aí o cara faz o quê? Tudo isso. Tipo,
fala, vou ali e já volto.
Não,
Essa
cena é real, assim, me irritou, porque se fosse no começo do filme, você até justifica, tipo, tá, ele já tava nesse processo, ele já sabia que tudo era verdade, ele já sabia que, tipo, a merda era real, e aí ele ainda dá dessas. Eu não acho justificável pra um filme de terror, suspensão de descrença. Meu querido, já tô numa suspensão de descrença desde o começo do filme.
Não, mas isso é outro nível. Eu acho que isso é a pior parte mesmo, assim. De todo o rolê, eu não concordo quase nada com o que o Arthur falou. Mas isso é real. Isso pra mim é um problema.
Eu concordo
que
com o Arthur,
sabe?
Quando ele fala... Tipo, a parte da ex-mulher dele, eu acho que a justificativa do porquê ela tá lá, eu não gosto. Mas eu gosto da parte. Entende? Tipo, eu não quero que a parte... Eu não quero que acabe logo... Essas cenas e tudo mais. Eu acho, inclusive, muito bom, porque tem uma hora que a menininha... A hora que a menininha é, sei lá, chacoalhada lá pelo cachorro, acho que o pai da menina... Ou alguém fala, só porque ela não é sua filha.
Uhum.
E aí eu gosto, porque é real, assim, o cara é mega egoísta. E tem todo... Assim, me incomoda também, assim, ele não vê os filhos há mau tempo e cagou pros filhos, sabe? Então... Me incomoda. Tipo, me incomoda que ele... É isso, assim. O motivo do porquê ele tá lá, eu acho pífio e uma merda. Mas ainda bem que ele foi. Porque eu acho, assim, uma das melhores partes do filme é essa. Eu só acho que foi... Eu acho que o Arthur disse tudo. Todo mundo fez junto foi fazendo cada uma parte. E aí, na hora de a gente chegar a uma conclusão, falou... Ih, cara, e agora essa conclusão? A gente faz o quê? Inventa qualquer coisa pra ligar... Essas partes bacanas, então.
Devia ter sido um argumento ótimo, tá ligado?
Exato.
Eu acho que assim, se você lê o... Tipo, se você tivesse assim, tipo, real, no, uma bancada, assim, tipo, desses festival, assim, de mercado, tá ligado? Tipo, festival de roteiro. Se esse argumento... rodada de negócio. Chegasse, assim, esse argumento na sua mesa, puta, do caralho, sério. Excelente. Eu acho que na hora que você vai expandir essas coisas que, tipo, inicialmente foram pensadas como passageiras, eu acho que ficou estranho.
É.
Então, tipo, eu realmente acho que tem coisa, tem uma coisa muito boa nesse filme, sabe? Eu acho que tem ideias muito boas nesse filme. Eu acho que todas elas são mal executadas. E é isso, pra mim, que tornou o filme tão frustrante. Porque você vê ali... Você vê, assim, o potencial de algo tão bom sendo tipo, gasto num filme tão chato, tão insuportável, que daí eu não consegui não ficar puto com ele.
Caros ouvintes, a gente tá chegando ao final de mais um Não Apague a Luz, e aí pra isso a gente vai fazer o que a gente... Ninguém se importa,
costumava
mas a gente sempre
fazer.
Faz, eu
costumava
acho que é
fazer.
Exato. Se eu tiver errado, vocês me avisam aí da sua casa. Então vamos lá, Arthur Eloy, você apaga na luz pra When Evil Lurks.
Eu deixo a luz bem acesa na esperança do capeta vir me levar antes que eu tenha que ver essa bosta desse filme pela terceira vez. É apenas isso. LH, você apaga ou não a luz para o When Evil Lurks?
Eu apago a luz que foi gravado pelo capeta. É isso. Fer, você apaga
ou não
a luz?
Eu apago. Mas assim, eu apago a luz e boto açúcar pra fora do quarto.
Importante.
E açúcar
é grande.
Eu consigo ver açúcar atacando, assim, que nem o cachorro do filme.
Eu também. Isso que é o problema.
Ela tem o perfil. A cachorrinha nova do LH, assim, né? Tipo, atacando.
Pois, coitada, né? A cachorrinha do LH tenta atacar, tipo, só pega um maço de cigarro dele, assim, não é?
O que é assim, uma cena de gore fortíssima, né? Assim, mais forte do que todo gordo.
É isso, então. A gente chegou ao final de mais um Não Apague a Luz. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente voltou, porque, enfim, eu gostei. Espero que esses arrombados também tenham gostado. Se eles não gostaram, por mim é deles.
Ai, saudades.
Ai, tava foda, gente. Eu tô muito feliz que a gente voltou. Então, caros ouvintes, se você fizer trabalho em grupo, tenta ser a pessoa que junta o negócio direito, tá bom? Por favor. E se alguém falar pra você apaga a luz, não escuta as crianças. E, por favor, não apague a luz. Agora eu não sei o que dizer, tá vendo? A gente
então...
é um grande... É...
Então apague a luz, por favor, apague a luz.
Exatamente, não apague a luz.
Não,
no
apague
fim,
a
apaga.
Luz.
Foda-se também, esse povo.
Só não apague a luz se a luz for... Se não for luz elétrica, né?
Eu acho que...
Mas eu queria só, antes da gente concluir a gravação aqui, deixar... Queria trazer uma coisa pra vocês que aconteceu, que eu fui viajar agora e foi uma viagem a trabalho, né?
Era games?
Era games. Quando sair o episódio já vai ter caído o embargo. Foi pra visitar um estúdio de games que faz Hellblade 2, um jogo... Eu gosto muito do primeiro, sou muito animado pelo segundo, mas eu queria trazer uma coisa assim, especial pro Não Apaga a Luz, porque o Não Apaga a Luz ele foi um dos poucos representantes desse filme. Mas eu fui visitar o estúdio, né? Eu tava acompanhando, né, o estúdio de... tipo, onde desenvolve o jogo e tal, eles fazem muita coisa de captura de movimentos, principalmente para as animações de combate, né? Então eles têm, tipo, meio que dois dublês ali que fazem e tal. E daí, na hora que a gente desceu pro estúdio, eles falaram, a gente vai fazer uma demonstração de combate aqui para vocês verem. E era mó legal, porque acontecia, né? Tipo, a captura de movimentos na sua frente, e num telão atrás você já via como ficava no jogo. Porque, tipo, a câmera que o cara usava já traduzia, tipo, pra engine, né? Então daí você tava vendo ali a cena. Só que eu tava olhando pro cara e, tipo, era um ator que fazia, tipo, meio que um monstrão, assim, né? Tipo, do jogo, tipo, os inimigos grandes. Tava olhando pra ele, assim, e falava, mano, conheço ele de algum lugar. E daí, tipo, por um pequeno contexto, no final de semana antes dessa viagem, eu assisti Host com a minha namorada, que não tinha assistido ainda. E eu mostro esse filme pra todo mundo, né? Porque é um filme de terror de uma hora, né? Então... Tava olhando e falei, eu acho que esse cara tá em Host. E eu só queria trazer pra vocês que de fato era o maninho que é o da casa da piscina, que é tipo uma das melhores cenas, né? Porque ele tomou jumpscare, né? Quando aparece um monstrão no final, a namorada dele morre, né? Tipo, flutuando na piscina e depois ele é o que morre queimado, né? E daí, tipo, esse mano aparentemente é dublê. E ele faz, tipo, coreografia de cena de luta pra, tipo, Vikings e outras coisas assim. E daí, tipo, como o jogo é, tipo, meio
caralho,
coisa nórdica, daí eu puxei ele de canto, né? Tipo, na hora que ele tava saindo, assim, eu falei, mano, você tá em host, né? Ele falou, ah, sim, tô. Eu falei, caralho, eu amo esse filme, tipo, assisti umas 5 vezes, tipo, assisti esse final de semana mesmo, achei do caralho, ele ficou, tipo, super feliz, assim.
Que
eu
bonitinho.
Falei, eu precisava contar isso pra alguém, porque, tipo, eu não vou colocar isso na minha matéria. Não vou colocar isso na minha matéria e ninguém se importa, a não ser, tipo, o não apaga a luz, que de fato a gente fez o episódio de host.
Não, fez.
Né? E a gente fez?
De host?
A gente fez o episódio
fez
de host.
Eu tô?
Você está?
Uai.
Você acha que existe Não Apaga a Luz sem Fernanda Talarico?
Qual que é o nome em português?
É Cuidado com Quem Chama. Chama Cuidado com Quem Chama. É aquele filme de terror da pandemia.
No Zoom,
que eles fazem a mesa branca no Zoom.
Ah, caralho! Nossa! Tá.
A gente fez o episódio.
Você perguntou se o Hobbit Savage é de extremo direito.
Pode crer. Tinha esquecido. Falei, deixa quem.
Eu confundi direito total com aquele outro. Eu achei que era hospedeiro.
Com o coreano. Com o coreano. Pode crer.
É, nossa, confundi todo. Eu tava tipo, a gente não falou desse filme, você é doido?
Não, o do Zoom. O da possessão do Zoom.
A mulher. Mas tem uma hora na piscina? A menina morre na
piscina? Tem um cara barbudo.
Tem.
Um cara barbudo que tem uma namorada chata. Que daí, na hora que começa a mesa branca, a namorada dele tira ele e fala, sem encerrar nada, tá ligado? Tipo, eles estão lá fazendo, tipo, meio que chamando o espírito, e daí a namorada dele vem, assopra a vela e fala, então ele vai sair, fecha o notebook. E elas ficam meio tipo, nossa, essa filha da puta e tal. E daí depois o maluco volta só pro final. Eu vou pegar a cara dele.
Tá.
Daqui pra você ver.
Nossa, eu, tipo, imagina, nunca vi esse filme, não.
Não, a gente fez o... Fez um episódio, assim... Não sei, esse maninho aqui, ó, que é tipo barbudo, ruivo.
Tá.
Tipo, eu queria só trazer isso, assim, fiquei feliz. É muito bom quando você encontra alguém do seu filme de terror baixo orçamento favorito, sabe? Enfim, é isso, só queria trazer isso, porque eu não vou poder usar isso em nenhum outro lugar, então daí agora está em algum lugar.
Que é o que importa no fim do dia.
É isso.
É o que importa.
Este podcast foi editado por Dinho Lima, na Sala X.